Traz o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: Perfumaria Fina. É curto, mas pronto, é temático. É temático, é sobre perfumes. É um tema que nós voltamos a ele de vez em quando. Aliás, temos adiado o nosso próprio perfume, não é? Manho.
Temos que tratar disso no Natal.
Pois é.
Sim,
pois
sim, vai ser um êxito de vendas.
Se cheirar bem, por que não? Atualização de baratas. Eu não sei quem é que
quer
saber das minhas aventuras com baratas, mas eu conto-as na mesma. E sinto que estou a ganhar a batalha. Sinto que estou a ganhar a batalha, malta. Eu já vos falei aqui do Joaquim, que é a pessoa que está a combater a praga na minha casa, da empresa Ambipest. Não sei como é que disse neste tom, mas...
Ele é o teu William Wallace.
Ele
é livrar-se, não dos ingleses, mas das Barrettes.
Ele, sim. O que é que ele fez? Ele deixou-me um jerrycan de 5 litros
de quê?
De produto antibaratas.
Olé.
O Vasco ficou em choque.
Tem tudo para correr mal.
E ele disse-me para ir pondo um pouco nos ralos de lavatórios e banheiras, que é onde elas aparecem. E eu ontem fiz isso. Acho que aquilo é um produto que não faz mal ao ambiente. É tipo...
Não, faz mal é a ti.
Sim, possivelmente sim. Eu ontem fiz isso por me verter nos ralos todos, mas tenho que confessar que o fiz rindo como um psicopata. Agarrado ao jerrycan, despejando e fazendo. Foi mais forte que eu. E depois, claro que fui invadido pela culpa. Porque quando eu penso nisso, objetivamente as baratas nunca me fizeram mal. Tudo o que elas fazem é o quê? É existir, não é? Não mordem, não vêm ter comigo. O problema delas é serem porcas, é um bicho porco. Se calhar tudo o que eu precisava para aceitar a convivência com elas era que elas lavassem as patas antes de andar pela casa.
É.
Não é?
Não
entram,
só.
Entram, mas lavam as mãos.
Olha lá, vamos. Em si o bicho é feio. Não é?
É feio.
Será que é feio ou que a cultura te ditou que é um bicho feio?
Não sei. Mas já sabe.
Porque.
Quando pisas, faz aquele. Já falaste sobre isso outro dia.
Sim. Mas será mais feio que uma minhoca? E no entanto, já toleramos mais as minhocas. Fica no ar a questão.
Fica.
Bom, estive a ler um artigo sobre os perfumes mais peculiares do mundo e também caros, parece-me. As descrições dos aromas destes perfumes são um misto entre o artístico e o repulsivo. São perfumes que eu não tenho 100% de certeza se querem ser amados. A começar, lá está, pelas descrições feitas pelas próprias empresas que os produzem. E podemos começar pelo Secrétion Magnifique.
Só o nome.
Só o nome já promete, não é? Secreções Magníficas. Secreções... É o tipo de palavra que eu não sei se funciona à partida em termos de marketing para batizar um perfume.
Uhum.
Mas ele não pode ser mais honesto nas suas intenções. Diz o artigo sobre este perfume: toda a composição do perfume assenta numa combinação invulgar e dissonante de notas. Algas marinhas com um acorde lactónico doce que faz lembrar coco. Com o tempo, a brisa oceânica vai-se esbatendo, dando lugar a um almíscar floral. Ok. Talvez perceba melhor assim a ideia do produtor deste perfume. Ele diz que a ideia foi criar uma combinação de aromas que lembrasse instantaneamente aquilo a que eles chamam os 4 S. E eles dizem que conseguiram: suor, saliva, sangue e sêmen.
Desculpa?
Voltamos ao mesmo.
Oi?
Sim. Foi a ideia dele, foi criar um cheiro que lembra essas 4 coisas.
Os 4 S?
Suor, saliva, sangue e sêmen.
Não fazia ideia da existência dos 4 S.
O site oficial deste perfume chama-lhe puro coito olfativo.
Ai.
Vários peritos em perfumes dizem que se trata de, e passo a citar, a fragrância mais nojenta do mundo. O mais incrível é que não dizem isto como um defeito, mas sim como um elogio.
Olha, nós não temos ouvintes a comer a esta hora.
Eu não temos.
Talvez, já pousaram.
Eu adoro descrições profissionais de perfumes porque lembram as descrições profissionais de vinhos.
Exatamente.
Não é? É quase poesia. E neste caso, o artigo que eu li descreve este aroma como sendo quase médico, lembrando restos de ligaduras após uma cirurgia.
Ai, que nojo!
Mas qual é o problema com os cheirinhos florais? Experimentar este perfume pela primeira vez é uma experiência inesquecível, dizem eles. Pensem num buquê de flores atirado para dentro de um balde de zinco cheio de leite e algas. Está bem. O mesmo artigo fala de um perfume chamado Inexcusable Evil, que também é um nome incrível para um perfume, o mal indesculpável, diz este artigo a descrever este aroma, que é uma espécie de adaptação a perfume da recente adaptação a cinema do romance de guerra A Oeste Nada de Novo. Viram na Netflix?
Não cheguei a ver, mas
é ótimo.
Conheço a história.
É ótimo.
Mas alguém alguma vez viu o filme e pensou, se houvesse isto
aqui. Sim, sim, sim. É que
aparentemente houve. É um perfume, de acordo com o seu criador, com notas de pólvora, metal, tinta, ligaduras úmidas. As ligaduras estão em alta na indústria dos perfumes. Mofo, bolor e o calor da pele humana. Então não queres isto?
Cheira à cave.
Não, isso é morte.
Não queres isto no Natal?
Cheira à morte na cave.
Não é?
Vais dizer que não queres um coffre. Diz-se sobre este perfume que é um objeto de arte que é impossível de usar no dia a dia. Imaginem eu entrar aqui com este perfume e vocês a cheirar o ar. Que é isto?
Não, ainda por cima não temos janelas.
Cheira à morte.
Cheira à Segunda Guerra Mundial.
Gostam? Pôs aqui no pescoço. Pôs nos pulsos no pescoço.
É só um toquezinho.
Exato.
O perfumista Filippo Sorcinelli criou um perfume, escusasse a dizer que tudo isto são perfumes raros e caríssimos. Um perfume chamado But Not Today. A embalagem é lindíssima. É um frasco vermelho, linhas retas e arestas acentuadas. É descrita como uma fragrância animalesca e picante que tem como inspiração... Cá está. Este marketing é muito particular. Tem como inspiração a personagem do canibal Hannibal Lecter, de Silêncio dos Inocentes. Com um toque de Drácula.
Há aí alguma elegância?
Sim, 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 sim.
Mas podridão.
Sim. Tem um cheiro, diz a descrição, tem um cheiro quente, suado e extremamente sensual, mas elegante. Até agora parece-me ser aquele pelo qual eu optava, não é? Diz que quando se põe na pele é, e passa a citar, violento, mas que evasa um olho a alguém. Mas depois suaviza e fica na nossa pele a criar tensão erótica o resto do dia. Eu não importo criar tensão erótica. Eu crio na boa tensão erótica.
Deve cheirar a cérebro.
A mileira. Mas há mais perfumes bizarros e procurados por peritos, mesmo que muitos deles admitam que não os usariam no dia-a-dia. São mais objetos de arte do que coisas práticas ou aceitáveis de usar. Há um chamado Dead Writers, escritores mortos. Diz a descrição que cheira a livros antigos e é uma biblioteca antiga. Eu isto aceito, eu não me importo cheirar a biblioteca antiga, porque de certa maneira às vezes é como eu me sinto. Sou uma biblioteca antiga, não particularmente grande. Eu sou uma biblioteca pequena de um liceu. Antiga. Mas, para quem prefere o cheiro a livros novos, há um perfume que conseguiu recriar esse cheiro. O famoso cheiro das páginas de um livro acabado de abrir. Chama-se Paper Passion. É uma colaboração entre uma empresa de perfumes e uma editora de livros. E houve trabalho e cuidado para conseguir recriar o cheiro de um livro acabado de abrir. Eu também usava este na boa. Para vocês dizerem, parece cheiro à FNAC.
Cheiro à FNAC. Cheiras a FNAC.
Cheira a FNAC.
É verdade, isso é que são os livros.
Sim, sim. A Comissão da Batata de Idaho lançou um perfume chamado Frite. Foi lançado para o dia de São Valentim em 2022. É exatamente o que estão a pensar. É uma fragrância a batata frita.
Não.
Criada após uma sondagem que concluiu que 90% dos americanos adoram o aroma de batatas fritas acabadas de fazer. E eu também adoro.
Também, mas
para sairmos com quem amamos no dia de São Valentim.
Não.
Esse perfume vem numa embalagem gira baseada numa batata frita de corte ondulado. Depois temos também Jasmin e Cigarrete, dos mesmos criadores do Secreção Magnifique. Ora bem, eu lembro de ser criança.
Parece uma trama de um filme dos mesmos criadores.
Este cheiro assim
de Secreção Magnifique.
Eu lembro de ser criança em casas onde se fumava e o cheiro que ficava nas casas era péssimo, não é? Tanto assim que depois havia os odorizantes de ambiente anti-tabaco. Haver um perfume que é o oposto disso é bizarro, embora os fabricantes assegurem que a ideia não é a pessoa cheirar a cinzeiro, mas sim a um velho clube de jazz cheio de fumo e bebidas alcoólicas.
Ah, pronto, muito melhor.
Tem ali um toquezinho de rum.
Também interessante, o perfume Dirt é a recriação em perfume de um cheiro de que eu gosto, que é o cheiro a terra fresca onde acabou de chover.
Ah, esse
usava,
é bom.
Usava
esse,
na boa.
Esse é bom, sim.
Usava na boa. No meio de toda esta conversa sobre perfumes, há este grupo de Reddit chamado Fragrance, onde há uma conversa curiosa a acontecer. Eu não me lembro se eu já falei disso, eu tenho uma vaga ideia, mas isto é um debate que continua. É uma coisa que está a ser corroborada por várias pessoas que trabalham em perfumarias. Isto começou com uma senhora que diz: quando eu trabalhava em perfumarias há muitos anos, lembro-me que havia pessoas que pegavam nas embalagens de teste e borrifavam perfume entre as pernas, sem qualquer pudor.
Tu já
nem
falaste
problema.
Isto?
Isto acontecia quase todos os dias e sempre achei estranho. E há um rol de pessoas que continuam a confirmar isto. Há uma senhora que diz: tínhamos um visitante recorrente que vinha vários dias por semana, não comprava nada. Tudo o que fazia era borrifar copiosamente perfumes entre as pernas. Fui aguentando até que um dia, já farta, gritei com ele e pulei a dar dali para fora, porque já era demais. Claro. E há mais pessoas que trabalham em perfumarias a confirmar isto neste grupo do Reddit. Há malta que vai lá usar os testers entre as pernas, os testers nos testicles. Mas até eu ler isto, eu não fazia ideia que era uma cena. Eu nunca vi ninguém fazer
mas
isto em lojas de perfumes.
Também não fui, nunca vi.
Pá, também não estou todos os dias em perfumarias, mas se há ouvintes nossos que trabalham nesses estabelecimentos, talvez possam confirmar se também existe isto cá.
A
partir não há nada de errado, não estão a fazer mal a ninguém, não é? É estranho.
Pá, eu já acho um bocado estranho a malta que usa os testers para pôr perfume em si próprio nos sítios normais.
Sim,
não é?
sim.
Aquilo, o tester é para pôr num papelinho, não é? E,
claro.
E perceber
claro.
Se aquilo cheira.
Mas essas pessoas já conhecem o perfume e vão lá com esse
objetivo. Eu sou esse tipo de pessoa. Já, às vezes ponho em mim para.
Marco.
Se me esqueci de pôr de manhã, se não saí a correr.
Eu gosto de ir ao papelinho primeiro porque imagina que é muito doce e eu não gosto.
Claro,
depois
estou
o dia todo com aquele cheiro.
O Marco, para não dar muito nas vistas, mete no papel e depois começa a colar.
Esfregar-se
no papel.
Na
olhar a ver se alguém está a reparar. O que é que ele senhor está a fazer o papel?
Atrás das orelhas.
Nada. E o Marco, desculpe, tem mais papéis.